senhores deputados, peço que criemos condições para dar início à nossa reunião, visto que há senhores deputados que têm outros, não sei, mas eu tenho aqui. Senhoras e senhores deputados, agora sim estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Tínhamos ficado na reunião anterior na apresentação das propostas de alteração, uma apresentação global. O PCP não esteve presente e o deputado Rui Tavares também não. E, portanto, se não vissem inconveniente, eu sugeria aos dois senhores deputados que aqui estão que pudessem mais sucintamente fazer uma apresentação global das propostas de alteração apresentadas, isto sem prejuízo de, quando começarmos as votações, podermos detalhadamente falar de cada uma delas, se acharem que é necessário. Portanto, se não houver oposição, Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Bem, só antes ainda uma nota introdutória. O PCP hoje não tem condições para conseguir votar a proposta, ou pelo menos começar a votá-la, e passo a explicar porquê. Porque nós, esta é uma forma de organização interna, nós precisamos de fazer um apuramento e uma apreciação coletiva de todos os sentidos de voto, e que, tendo em consideração algumas propostas de alteração, muitas delas que até vão um pouco ao lado daquilo que é o objeto da lei, da proposta de lei, precisamos mais pelo menos um dia ou dois, ou seja, consideraríamos ter condições para fazer a votação a partir de quinta-feira. E, nesse sentido, deixar apenas este apontamento. Relativamente àquelas que são as propostas de alteração que o PCP apresenta, muito sucintamente manifestar a nossa intenção de que, ao longo das próprias audições, nós fomos sempre colocando alguns pressupostos, ou seja, esta proposta de lei, o seu objeto, na verdade, até olhando para aquilo que é o que está definido no seu artigo, salvo erro, primeiro, não é? Enganei-me aqui, peço desculpa. Na verdade, só parte do artigo primeiro é que se reporta efetivamente à lei, mas o PCP teve a preocupação de ir centrando a sua discussão naquilo que depois veio trazer a sua proposta de alteração, essencialmente no que tem a ver com o consentimento ou que a ausência do tratamento venha a deteriorar de forma significativa e acentuada aquilo que é a condição de saúde e também graves prejuízos, quer seja pessoais, patrimoniais, para o próprio ou para o terceiro. Nesse sentido, o PCP entende que devemos ter não um tribunal criminal aqui a apreciação destes casos, mas sim um tribunal civil, e dos competentes tribunais, aquilo que nos parece ser mais adequado será o Tribunal de Família e Menores na área da residência do requerido. No fundo, esta é a principal proposta de alteração que o PCP vem introduzir, apenas criando aqui esta alteração que vai no sentido de que sempre dissemos que a pessoa com doença mental não é nenhum criminoso, é sim uma pessoa com perturbação que precisa de ser tratada, e nesse sentido parece-nos que este tribunal será mais adequado e mais ajustado às condições de avaliação do mesmo. É isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares, independentemente de não começarmos, infelizmente, a votar hoje, porque lamentavelmente o PCP não conseguiu apurar os sentidos de voto, eu acho que o Sr. Deputado está em condições de poder fazer a apresentação das suas propostas, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. De qualquer forma, o LIVRE não pode participar na votação, uma vez que não temos... não fazemos parte da Comissão de Saúde, que dá origem a este grupo de trabalho sobre saúde mental. Agradecemos muito todo o apoio que, aliás, da parte do Secretariado e da parte da Comissão integralmente nos têm dado para podermos acompanhar os trabalhos de um tema que é muito importante e que o fazemos à medida dos nossos recursos de partido que tem apenas a representação de um deputado único. E passo muito rapidamente à apresentação do que é a nossa proposta de alteração à proposta de lei número 24. Ela, em boa medida, vai ao encontro de algumas das coisas que foram ditas nas audições que tivemos nesta comissão, desde logo com a inserção de uma nova linha A ao artigo 2º, tentando definir, tão bem quanto possível, com base na definição que é dada pela Organização Mundial de Saúde, saúde mental. Aliás, isto foi algo que foi falado nas nossas audições, a ideia de que, além de toda a problemática da doença mental grave, além das questões que, entre saúde mental ou a falta dela e os direitos fundamentais individuais, são suscitadas por assuntos tão graves como o do internamento compulsivo, seria importante que uma lei sobre saúde mental tivesse uma definição do que é a saúde mental. E, portanto, como dizia eu, a partir da definição da OMS, definimos saúde mental como o estado de bem-estar em que a pessoa tem a possibilidade de realizar as suas capacidades, consegue lidar com as adversidades normais da vida, fruir e ser produtivo no trabalho e contribuir para a sua comunidade. Achamos que seria importante haver esta adição. Esta proposta de lei, globalmente, ela representa uma melhoria em relação à atual lei da saúde mental, é uma atualização que é bem-vinda. Nós acreditamos também que estamos num momento em que, por um lado, estamos a lidar com consequências sobre a saúde mental da crise pandémica e da crise económica ou social e que, por outro lado, temos algumas oportunidades com a implementação do PRR de concluir uma reforma da saúde mental, que no nosso entender deve assentar, em primeiro lugar, na melhoria do acesso aos serviços de saúde mental, na centralidade das intervenções psicológicas, seja no domínio da prevenção como da reabilitação e tratamento, na dotação de autonomia e aumento das competências profissionais e socioemocionais dos profissionais de saúde e no entendimento da doença mental, aliás, como um problema sistémico que tem uma dimensão biológica e psicológica, individual e subjetiva, mas também uma dimensão social, cultural, etc., ou seja, transversal a todas as esferas da vida da pessoa. O LIVRE tem no seu programa eleitoral o combate à estigmatização da doença mental e também entendemos os nossos contributos para esta proposta de lei com base nesse combate à estigmatização da doença mental. Introduzimos também uma nova alínea C dedicada a definir uma pessoa com necessidade especial de cuidados de saúde mental, ou seja, pessoas com doença mental tal como identificadas antes, na anterior alínea A, que agora passa a ser a linha B, se a nossa proposta da linha A com a definição de saúde mental for aprovada, mas também pessoas que, não tendo doença mental identificada segundo os critérios de diagnóstico da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, se encontrem em condição de necessidade especial de cuidados de saúde mental continuados ou de emergência por perturbação significativa da esfera cognitiva, emocional e comportamental associada a situações de abuso, stress traumático agudo, alterações marcantes das condições de vida, como a migração ou a pobreza e outras situações de vulnerabilidade psicossocial e económica. Fazemos também algumas propostas no sentido de, por um lado, definir outro tipo de tratamentos para lá do internamento compulsivo que precisam da participação do consentimento informado das pessoas, outro tipo de tratamentos que são também invasivos, que designamos e definimos como psicocirurgia, ou seja, qualquer procedimento neurocirúrgico que envolva o acesso direto ou indireto ao cérebro para ablação, remoção, destruição ou interrupção de continuidade do tecido cerebral ou que insira elétrodos intracranianos para criar lesões ou para estimulação elétrica com vista a alterar o comportamento, obter melhoria sintomática ou tratar doenças psiquiátricas ou neurológicas, como se depreende por esta definição. Trata-se de tratamentos de um enorme risco, melindre e sensibilidade, e para os quais, evidentemente, só pode haver aplicação desse tratamento com o devido consentimento informado por parte das pessoas e também com as garantias naturais de confidencialidade de dados pessoais que, também para o internamento compulsivo, devem estar previstas. A par disto, o livro defende a centralidade de intervenções psicológicas no Serviço Nacional de Saúde e que tentemos, tanto quanto possível, desviarmos de um paradigma cada vez mais frequente, que é o psicofarmacológico, portanto, de prescrição e toma de químicos que se tem generalizado e que entendemos que tem o seu lugar, mas que deve ser precedido por um acompanhamento psicológico que pode ser feito por psiquiatras, por psicólogos ou por enfermeiros especializados e que estejam no ponto de acesso no Serviço Nacional de Saúde. As outras nossas propostas vão no sentido de tentar promover, desenvolver estas mudanças culturais urgentes nos cuidados de saúde mental, para as quais a nossa sociedade está madura, e também na defesa do apoio necessário, do enquadramento que é necessário dar aos cuidadores e ao meio social e familiar no quadro dos cuidados de saúde mental. Estarei à disposição para qualquer pergunta mais detalhada, mas tão sucintamente quanto possível, esta é a apresentação das propostas de alteração do livro. Como disse, nós não vamos estar aqui a votá-las e portanto, não vamos poder estar a defendê-las uma a uma no momento da votação, se houver lugar a isso, mas estamos à disposição para contactos até bilaterais por parte de grupos parlamentares, outros, aqui no caso só grupos parlamentares, que queiram esclarecer algum ponto ou alguma emenda que seja necessário fazer à última da hora em termos de formulação, que às vezes possa aqui salvar algo que seja do interesse de uma maioria neste grupo de trabalho e que de outra forma pudesse ser rejeitado por uma qualquer questão de formulação ou de terminologia que nós possamos ainda atalhar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e pela sua disponibilidade. Eu lembro que o Sr. Deputado só não pode votar, pode participar nas reuniões e na discussão, e eu sei que a sua vida é complicada, mas sempre que puder, é com todo o gosto que contamos com a sua presença para a discussão das nossas propostas, que não vão ser votadas hoje, como sabem. O PCP pediu o adiamento da votação. Há uma prerrogativa de todos os grupos parlamentares de poderem pedir uma vez o adiamento, se não ultrapassando as três vezes. O que eu sugeria agora era o seguinte: se saber da vossa disponibilidade para podermos começar quanto antes as votações. O Sr. Deputado João Dias disse que 2 dias, mas eu agradecia que pudessem fazer um esforço junto dos vossos grupos parlamentares, no sentido de podermos começar a votar, porque isto são muitas votações e, obviamente, durante a votação surgem sempre discussões mais demoradas. Seja como for, pergunto qual a vossa disponibilidade, se ainda esta semana, se quinta-feira depois do plenário. Bem, sei que quinta-feira é uma agenda aplicada por causa de declarações políticas, mas se tiverem na disponibilidade, aí têm. Pronto, aí não sei se poderíamos, a seguir ao plenário, não é? Se poderiam fazer, substituir. Se todos os senhores deputados pudessem, ou amanhã também, mas amanhã é muito em cima, não é? Amanhã, pois, não pode. Pronto, acham que estão disponíveis para quinta-feira, nem que seja para começarmos a votar. Obviamente não vamos votar todos os artigos, porque são muitas propostas de alteração, mas começarmos para a nossa metodologia de trabalho ganhar algum ritmo, digo eu, como sabem, muitos profissionais ligados a esta área têm perguntado como é que vai o nosso. Há uma pressão, obviamente, no sentido de podermos, com tempo e com rigor, aprovar esta lei. Acham que quinta-feira há alguma possibilidade de podermos começar? Pergunto a todos, faz favor. Boa tarde. Agradeço que digam, por favor.
Há declarações políticas, portanto, o plenário vai terminar à tarde. Eu pensava que tivemos revisão constitucional, mas efetivamente não temos. Temos, nós, grupo parlamentar do PSD, temos um jantar de despedida de um colega e o jantar começa às 8. Portanto, temos o limite das 8. Temos o limite das 8 horas. Se o plenário a terminar por volta das 7 e tal, como tem terminado nos dias das declarações políticas, é capaz de não valer a pena estar a fazer esse esforço, porque depois, eventualmente. Na próxima terça, em cima da revisão constitucional.
Terça-feira da semana que vem. Então, se não é possível esta semana, sexta também não é possível, para os senhores deputados, que vão, uns têm que fazer as viagens para os círculos.
Amanhã
é muito em cima e, de facto, este adiamento por... Então, terça-feira... Pois, eu também, mas há muitos deputados que, como não são daqui, têm que fazer as viagens para os círculos eleitorais. Terça ao fim da manhã ou terça à tarde? À tarde era melhor. Mas o problema é que há comissões, por isso é que eu estou a fazer para perguntar. Quando é que é a revisão constitucional? Pronto, então acertávamos já terça-feira, agora vamos ver a hora. Isto é muito difícil. Diga? Hã? Eu estou completamente, eu adapto-me, o que tiver de fazer, eu já meti na minha agenda que isto é uma prioridade. Pronto, então às 17 horas, quem tiver reuniões, faça por favor um esforço para... se fazer representar ou para se substituir, pode ser? Não, acho... Pronto, e eu agradeço que se houver alguma questão que nos possam fazer saber, porque... Eu, por mim, podemos começar, se quiserem, às 14h30. Ou às 22h30, ou por mim, eu, é um dia que eu adapto-me, eu sou às 9h30 da manhã que não posso. Então vamos lá acertar uma hora, por favor. 4, 16. Estava 17, mas havia aqui alguns. Então 17 está bem? Está? Não, temos que parar para a hora de jantar, pois, claro. Pronto, pelo menos das 17 às 20, pode ser? Das 17 às 20. É o limite. É o limite, exatamente. Conciliação familiar, nós também defendemos, tem toda a razão. Pronto, então, senhoras e senhores deputados, peço mais uma vez o esforço de podermos estar em condições na próxima terça-feira de começar a votar. Obrigada. 17 horas de terça-feira.